Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 5 de julho, é o dia da independência de Cabo Verde. Foi em 1975. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wojciech Jorniak. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O FBI diz que não haverá acusações formais contra Hillary Clinton. O ministro do interior do Iraque apresentou a demissão após massacre bombista de Bagdad. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Nito Alves foi posto em liberdade. Vamos estar também concentrados em questões económicas. Avizinha-se nova desvalorização do Kwanza, queríamos dizer. Preços poderão aumentar ainda mais. Vamos ter reações. Em Cabinda, o pão já aumentou 100%.
O preço subiu da noite para o dia. Para nós que temos uma família um pouco alargada, depender de um pão 40 kwanza é meio complicado.
Após longas conversações em Luanda, o governo disse que já não quer empréstimo do FMI. Vamos ter uma reação.
Tinha que apresentar as contas da Sonangola, tinha que apresentar as contas do Fundo Soberano, tinha que apresentar esta ou aquela conta. E o MPL está envergonhado de apresentar essas contas todas.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O diretor da Polícia Federal Americana, o FBI, disse hoje que não tenciona recomendar que sejam feitas acusações criminais formais contra Hillary Clinton sobre o modo como tinha lidado com informações secretas. A decisão segue-se a meses de investigação sobre o uso de um sistema privado de correio eletrônico de Hillary Clinton quando era secretária de Estado. O diretor do FBI, James Comey, disse, no entanto, que Clinton foi extremamente descuidada, acrescentando ser possível que potências estrangeiras tenham tido acesso ao seu correio eletrônico onde estavam informações secretas. A Procuradoria Federal deverá aceitar a decisão do FBI, já que a procuradora Loretta Lynch tinha afirmado na sexta-feira que aceitaria a recomendação do FBI. Na semana passada, Hillary Clinton foi interrogada durante mais de 3 horas por 8 funcionários do FBI e do Departamento de Justiça.
O presidente americano Barack Obama, entretanto, participa hoje na primeira ação de campanha a favor da candidata democrata às eleições de novembro, Hillary Clinton. Obama declarou seu apoio a Hillary no mês passado com um vídeo no qual afirmou que ninguém está mais qualificado do que ela para a presidência americana. O início da sua participação na campanha acontece na Carolina do Norte. Também hoje o pré-candidato republicano Donald Trump estará na campanha na Carolina do Norte, na cidade de Raleigh.
O ministro do interior do Iraque colocou hoje o seu lugar à disposição na sequência do devastador ataque de domingo na capital, Bagdad. Mohamed Graban entregou o seu dossiê ao vice-ministro até o seu pedido ser aceito pelo primeiro-ministro Haider al-Abadi, também alvo de fortes críticas depois do atentado bombista que fez mais de 175 mortos. Equipas de resgate continuam, entretanto, no local do incidente, na zona de Karada, à procura de sobreviventes do pior ataque desde a invasão americana em 2003. Militantes do grupo Estado Islâmico, que é formado por muçulmanos sunitas, reivindicaram a responsabilidade pelo ataque, afirmando que tinham como alvo muçulmanos xiitas.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, inicia quinta-feira em Moçambique uma viagem de 5 dias a 4 países africanos. Depois de Moçambique, Modi segue para a África do Sul, visitando ainda a Tanzânia e o Quênia. Em Moçambique, o primeiro-ministro indiano deverá debater com as autoridades locais a aquisição de leguminosas, devendo ser assinado um memorando de entendimento para a compra de 100 mil toneladas. Além da agricultura, as conversações do primeiro-ministro indiano deverão incidir nos hidrocarbonetos, segurança marítima, comércio e investimento.
Militares nigerianos conseguiram impedir ataques suicidas por parte de 2 mulheres do grupo extremista Boko Haram. Os militares mataram a tiro as suicidas antes delas detonarem os explosivos nas proximidades de deslocados que tinham fugido de suas casas devido à insegurança. Dois civis foram feridos no incidente que ocorreu nos arredores da localidade de Munguno, no nordeste da Nigéria, onde o Boko Haram se encontra ativo. Uma terceira atacante suicida fez-se explodir sem que ninguém ficasse ferido.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ativista angolano Manuel Nito Alves, condenado por rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores, foi libertado hoje com termo de identidade e residência. Alves foi condenado pelo Tribunal Provincial de Luanda a uma pena de 6 meses por crime de injúria aos magistrados e mais tarde a outra de 4 anos e 3 meses, juntamente com mais 16 ativistas conhecidos por Revus. Os demais colegas foram soltos no passado quinta-feira pelo Tribunal Supremo, que deu um provimento ao pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. Embora a libertação de Nito Alves estivesse agendada para 8 de agosto, depois de cumprir a pena de 6 meses, ele foi solto hoje. À saída da prisão, o ativista disse à Voz da América não acreditar no poder judicial.
Pretendo adiantar ao pessoal que estou sereno, frio, e não acredito no poder judicial do meu país. Não acredito. Sabe por quê? Juízes devem ser exemplos da democracia, não carrascos criminalistas.
Era Nito Alves libertado hoje com termo de identidade e residência. E agora vamos concentrar-nos em questões económicas. Um jornal angolano disse que o Banco Nacional de Angola se prepara para aplicar uma desvalorização da moeda nacional, o Kwanza, a rondar os 20%. O Koch Mukuta foi saber dos economistas qual o impacto disso.
O economista Precioso Domingos explica o que vai representar esta desvalorização para a vida dos angolanos, acrescentando que esta medida poderá encarecer a vida das populações.
Simplesmente significa que o nível geral de preços aqui em Angola aumenta ou irá aumentar. Angola beneficia do comércio internacional no sentido de que exporta petróleo para obter dólares e tudo o resto, praticamente quase tudo que é consumido aqui, é importado na base dos dólares que são obtidos através da exportação do petróleo. Assim sendo, se por cada dólar agora, ou por cada dólar que nós precisamos para fazer importação agora, requer-se mais kwanzas, isto significa que os preços aumentam, as importações ficam mais caras.
Economista José Matuta Quatro.
Desvalorizando o kwanza, os produtos importado e outros também torna-se mais alto. Quer dizer que o consumidor perde o poder de compra.
Desde o início da queda do preço do barril do petróleo, a divisa angolana já perdeu cerca da metade do valor. Situação que tem se agravado todos os dias com a subida dos produtos. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
Em Cabinda, entretanto, a população acordou ontem com um novo choque para a sua bolsa monetária, resultado da perda de valor do kwanza. O preço do pão aumentou 100%. José Manuel.
A subida do preço do pão é justificado pela cotação do dólar, que está acima dos 55 mil kwanzas a nota de 100 e serve de base para a compra da farinha de trigo importado. O pão, para além de ter reduzido do volume, ficou mais caro desde a segunda-feira, 4 de julho. O aumento em todas as padarias e a alta do dólar e a escassez na importação têm influência nesse reajuste que a população deve sentir no bolso. Os consumidores, como não tardou, não se conformam com este aumento. A subida do pão de 20 kwanzas para 40 kwanzas altera as contas dos consumidores, que não tardaram em manifestar-se contra este aumento. Para muitos, comer pão passa a ser um luxo.
Cátia Patrícia, acabo dessa notícia ontem pela rede social. O pão era 10 kwanzas. Começou a subir por 20, 30, agora já estamos 40, ou estou a escutar na boca de outras pessoas que está 50.
Hoje é de dias do nascimento de Borges Manuel, o preço subiu da noite para o dia. Para nós que temos uma família um pouco alargada, depender de um pão 40 pães é meio complicado, porque as crianças antes de irem na escola têm que matabixar e um pão 40 pães acho que exagerar.
De acordo com o secretário permanente da Associação da Indústria Panificadora de Cabinda, Tiago Chicaia, o aumento na subida do preço do pão deve-se à alta do preço do dólar e escassez na importação da farinha do trigo.
De momento, alteramos por 30 a grosso e venda a retalho por 40 kwanzas. É que ganhem calma, que tenham consciência, cientemente a população está a acompanhar a situação atual que o país leva. É necessário, como dizia, que isso vai se ultrapassar no caso haver matéria-prima.
A preocupação com a subida do preço do pão voltou a assombrar milhares de cabindenses e já tem pessoas a mudar de hábitos de consumo. Muitas famílias já deixaram de consumir pão por falta de meios. José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Conforme oportunamente noticiamos, conversações entre Angola e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, para uma ajuda financeira não produziram resultados. O governo angolano disse que tinha decidido terminar as conversações. Um porta-voz do FMI disse que Luanda está agora apenas interessada em discutir a avaliação económica do país. A grande interrogação é porquê? Pois o Venâncio Rodrigues diz-nos que em Angola há duas respostas. O governo angolano teme a transparência e teme também as condições económicas exigidas para o empréstimo. Venâncio.
O porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, diz que com esta atitude o governo de Angola fez uma fuga em frente.
O governo angolano, como sempre, foge aquilo que são as condições impostas por essas organizações internacionais, de renome que se diga, fundamentalmente em matéria de gestão, transparência e direitos humanos. Tem sido esta prática ao longo de todos estes anos, prefere cooperar com países que não condicionam as suas ajudas às questões internas. O país esquece-se que vivemos hoje numa hora da globalização e que, de facto, estes princípios definidos por estas organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, de que Angola é parte, naturalmente, impõem condições que, do nosso ponto de vista, ajudam naquilo que é a necessidade da transparência.
Por seu turno, o político Sidengane Mbimbi considera que a atitude do governo denota falta de seriedade, acusando o executivo de não ter informado a sociedade angolana as razões da desistência.
Este pacote de exigência para o governo do MPLA, isso ia lhe envergonhar, tinha que apresentar as contas da Sonangola, tinha que apresentar as contas do Fundo Soberano, tinha que apresentar esta ou aquela conta, e o MPLA está envergonhado de apresentar essas contas todas. Então, politicamente, ele ficaria sujo e não ia ganhar as eleições.
Por seu turno, o vice-presidente da Casa CE, Alexandre Sebastião André, defende que a recusa do empréstimo do FMI pelo governo resulta do facto de o executivo não estar capaz de satisfazer as exigências daquela instituição no que tange as questões que podem pôr em causa a estabilidade social do país.
Uma das condições, talvez isso que esteve na base do recuo das atuais autoridades, são as condições que se julgaram pesadas, que o Fundo Monetário Internacional impôs, condição sem a qual não há crédito para o governo angolano, que passa, por exemplo, pelo aumento dos impostos, criação do IVA, diminuir a carga de recursos humanos na administração pública, são condições, criaria outras situações. Está-se a criar um grande exército de desempregados, o que tem as suas consequências dentro da sociedade, em convulsões imprevisíveis.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Já lá vão 4 anos desde que foram assassinados Isaías Kassoul e Alves Camuling, e 2 desde que foram julgados e condenados os seus assassinos. Os familiares das vítimas continuam a exigir que o Estado angolano apresente os corpos e as certidões de óbito para dar como um fim o desaparecimento físico de Kassoul e Camuling. Um dos tios de Camuling disse à Voz da América que, por outro lado, continuam a aguardar pelo apoio às crianças órfãs, apoio esse que foi prometido pela Procuradoria-Geral da República. Manuel José.
Jerônimo Cabral, tio de Alves Camuling, que acolheu a viúva e os filhos do sobrinho assassinados em 2012, diz que os familiares têm-se deslocado à Procuradoria-Geral da República, como fizeram hoje, para saber sobre o paradeiro do corpo do seu ente querido e também as certidões de óbito que certifiquem oficialmente que tanto Camuling como Caçule estejam de facto mortos.
Precisaríamos praticamente também dos certificados de óbito. Até agora não temos e são situações que continua a nos inquietar, apesar de que os corpos já não sabemos. Praticamente, a intenção de qualquer família africana ter essa chance de, pelo menos, enterrar com dignamente o seu ente querido.
As únicas informações que os familiares possuem é que foram assassinados, isto dito pelas autoridades. Então, o que querem, diz Cabral, é a prova oficial de óbito.
O que nos ficou patente nas nossas cabeças é os dois tiros na cabeça de Camuling e mais nada. Do corpo já não se falou mais. O corpo do Caçula é que foi praticamente atirado ao Rio Grande, o Jacarés. Fora disso, sobre os corpos, já não temos mais. Nunca mostram. Seria até benéfico para o próprio Estado angolano para mostrar que realmente não só preocupou-se com o fazer a justiça, mas também concluir com toda a tramitação daquilo que a justiça existe.
Outras promessas que ficam por cumprir, segundo os familiares das vítimas, são os apoios às viúvas e os filhos órfãos que a Procuradoria-Geral da República, em nome do Estado angolano, deu a sua palavra de honra.
Houve promessas da cedência de cédulas para as crianças, cuidado da escolaridade das mesmas crianças que são órfãos nesse caso, até agora não se deu nenhum passo. Hoje mesmo lhe estou a falar que a viúva tem ali um biscatozinho para ir ao serviço, teve que pedir táxi a mim, a minha pessoa. Os órfãos nesse momento estão em minha casa e não tem nenhum apoio. Não há nenhum apoio. As crianças sobrevivem praticamente daqueles bocados que a gente consegue.
Da Procuradoria-Geral da República, ninguém se pronuncia sobre o assunto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora mudar de assunto. Uma campanha massiva de vacinação contra a febre amarela acontece a partir da próxima quinta-feira, num período de 12 dias, nos municípios de Cacuzo e Malanje, anunciou nesta cidade o diretor provincial de saúde, Pedro José António. Em declarações à imprensa local, o responsável confirmou que até à primeira quinzena do mês de junho foram registados 21 casos suspeitos, de que resultaram 3 óbitos, sendo os casos de Malanje e de Cacuzo casos locais. Isaías Soares.
Pedro António, sem revelar o número de doses de vacinas para imunizar todos os habitantes das duas localidades desde os 6 meses de vida, garantiu estarem mobilizados os vacinadores, mobilizadores sociais, a logística, já que as verbas foram distribuídas pelo Ministério da Saúde no âmbito dos serviços municipalizados de saúde. No município do Cundaria Base, 175 km a nordeste desta capital, foi detectado em maio último um caso suspeito de febre amarela. De acordo com o diretor municipal de saúde, Juarez Henrique Simões, a situação não é alarmante e está controlada, mas foram já formados, na semana passada, 18 técnicos de saúde com noções sobre os métodos de prevenção, diagnóstico e manuseamento de pacientes.
Até o momento, posso eu bem dizer que estamos ainda de parabéns, porque o mês antepassado identificamos um caso de febre amarela e até de momento não temos nenhuma resposta negativa ou positiva, é porque ainda estamos a bom caminho.
Diretor de Saúde do município de Cundaria Base, Juarez Simões. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta hora e meia de missão. Na segunda meia hora vamos falar de Moçambique e também da independência de Cabo Verde. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos a transmitir hora e meia através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as notícias, reportagens, fotos e vídeos. voaportugues.com e mande-nos informações, notícias para o WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-348698. 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A construção de um restaurante numa conhecida praia de Benguela, mesmo sobre a areia, está a ser interpretada como um atropelo ao plano de ordenamento da orla costeira. A obra, propriedade do empresário Anselmo Mateus, chegou a ser embargada pela administração municipal. O nosso correspondente João Marcos diz-nos, no entanto, que os trabalhos prosseguem. João.
As obras tiveram início há já algum tempo, mas só agora, com a execução física a dar nas vistas, surgem os primeiros pronunciamentos críticos. O arquiteto Felisberto Amado olha para o restaurante, um financiamento da Arca Velha, como uma afronta ao ordenamento do território.
É uma violação clara aos POC, ou seja, ao plano de ordenamento da orla costeira, e assim como outros planos também relacionados com o meio ambiente e com o ordenamento do território. Mas pior que isso, Marcos, deixa-lhe dizer, é que isto, sobretudo, é uma obra que vai contra aquilo que nós chamamos o bom senso. E, de facto, nós estamos a perder o bom senso.
Plano de ordenamento da orla costeira à parte, o professor do Instituto Politécnico da Universidade Católica fala em arrogância na governação.
O que vai se privar cidadãos, não é, de usufruírem de um bem que é comum a todos, por capricho de alguém que de facto deve ter as costas largas, como se diz, aqui no país. E isso demonstra também, sobretudo, o quê? A forma arrogante, né, de como as pessoas, de facto, exercem a governação nesse país.
E desta forma, salienta a mesma fonte, as autoridades ficam sem moral para arrumar a casa.
Porque isso é o que está-se a fazer aí, até chega a ser pior que um cidadão que queira, por exemplo, construir por cima da linha d'água. Se o cidadão construir em cima da linha d'água, o proíbem, porque corre risco, porque é perigoso construir por cima da linha d'água. Então, construir na praia também não é perigoso, e sabendo perfeitamente bem que Benguela tem o histórico das calemas. Então, como é que é possível isso ser autorizado?
Numa visita ao Instituto Superior Politécnico de Benguela, situado a um palmo do local que Anselmo Mateus tenciona transformar em espaço de caráter público, o governador Isaac dos Anjos terá manifestado alguma preocupação, à semelhança da direção do ISPB. A verdade é que os trabalhos prosseguem, mesmo depois do embargo das obras, ocorrido, conforme apurou a Voz da América, depois de uma visita do administrador municipal, Leopoldo Morrongo, e de alguns fiscais. A Voz da América tentou contactar o empresário, inclusive por via de SMS, mas não teve sucesso. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar no futebol, no Euro 2016, em França, onde amanhã se realiza a primeira meia-final Portugal-País de Gales. Todos consideram os portugueses como favoritos, mas estes continuam a dizer que não se consideram como tal. O último a afirmar isso é o médio André Gomes.
Vai ser um jogo difícil. Não há que menosprezar o país de Gales, porque é a equipa com mais golos marcados. E se formos a ver, pelo último jogo eliminou a primeira seleção do ranking. Por isso merece todo o nosso respeito, está numa meia-final e vai ser um jogo muito equilibrado. E desde que sou jogador profissional nunca ouvi falar de equipas que chegam à meia-final e como são mais favoritas que as outras, pelo menos eu. Se chegam à meia-final, chegam com todo o mérito, assim como nós, tenham as pessoas a opinião que tenham. Por isso eu acho que há que respeitar.
Era André Gomes, da seleção portuguesa. Fisioterapeutas do Real Madrid estão em França para ajudar o avançado Gareth Bale. Mas não se sabe bem porquê. Bale deverá jogar, mas a presença desses fisioterapeutas levanta questões sobre se vai ou não estar totalmente bem. País de Gales já sem o seu excelente avançado Aaron Ramsey e o seu defesa Ben James. Apanharam cartão amarelo na histórica vitória sobre a Bélgica por 3-1. Bélgica, que era um dos favoritos. Hoje, o defesa português, Pepa, treinou condicionado com a seleção, permanece em dúvida para a final. Pepe já tinha falhado o treino de ontem devido a problemas musculares. Notícias dizem que a sua participação amanhã está em dúvida. A UEFA defendeu, entretanto, a sua decisão de aumentar o número de participantes na fase final para 24 nações, afirmando que popularizou ainda mais o futebol em países considerados fracos, como a Islândia e o País de Gales. Continuamos com o futebol, o especial, o único, José Mourinho. Foi hoje apresentado oficialmente como treinador do Manchester United. Mourinho disse lamentar que o seu clube não esteja na Liga dos Campeões na próxima época. Disse que já tem 3 dos jogadores que queria do mercado de transferências. O defesa Eric Bailly, do Villarreal, o avançado Ibrahimovic e ainda o meio-campista Mkhitaryan, do Borussia Dortmund. Mas diz que quer mais um. Aproveitou, como é costume, para uma crítica indireta a Arsène Wenger, do Arsenal. Interrogado sobre se tinha algo a provar, afirmou que a última vez que ganhou um título foi há um ano atrás, enquanto outros não ganham um título há 10 anos. É, Arsène Wenger. Uma notícia ainda do basquetebol americano para assinalar a saída de Kevin Durant do Oklahoma para o Golden State Warriors. 54 milhões de dólares por um contrato de 2 anos, dizem as notícias da imprensa americana. É, nada mal. Cabo Verde assinala hoje 41 anos de independência nacional. Considerado inviável, muitos analistas, em 1975, o arquipélago ocupa hoje os primeiros lugares em vários índices sociais, como governação, igualdade de género, liberdade económica e de imprensa. Mas apesar de ser considerado hoje um país de rendimento médio, a taxa de desemprego continua elevada, principalmente junto dos jovens, e continua também à procura de um crescimento económico sustentável. Álvaro Lugero de Andrade.
O Banco Mundial considerou Cabo Verde o segundo país africano em matéria de boa governação, enquanto organizações de defesa dos direitos humanos e de liberdade de imprensa colocam o arquipélago no grupo dos países mais livres do mundo. No ano passado, o presidente Barack Obama apresentou Cabo Verde como um caso de sucesso em África. Nesta semana, a Unesco revelou que com uma taxa de inscrições de meninas no ensino básico que chega aos 97% e com a paridade entre meninas e rapazes também alcançada no ensino secundário e no ensino superior, Cabo Verde lidera o ranking do continente em relação à educação de meninas e igualdade entre sexos. Apesar desses dados, a primeira-dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, disse à Voz da América que há outras desigualdades a serem combatidas.
Nós aqui em Cabo Verde partilhamos desta ideia da educação como elemento fundamental da constituição de um Estado de pessoas iguais, com os mesmos acessos às oportunidades. Não obstante, em Cabo Verde, nós não termos este problema do acesso das meninas à escola, os nossos resultados mostram que há mais meninas no ensino secundário. Os resultados das meninas no ensino secundário e no ensino universitário são superiores aos resultados dos rapazes. Não obstante isto, o que se verifica é que depois o acesso ao mundo laboral as mulheres continuam a ter muitas dificuldades.
Entretanto, o desemprego ainda estrutural continua a ser o grande problema do país. A taxa em 2015 ficou em 12,4%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, mas há muitas dúvidas sobre a situação real. Entre os jovens, de 15 a 24 anos, a taxa chega a 28,6%.
Álvaro Lugero de Andrade vai voltar na segunda meia hora com mais pormenores sobre Cabo Verde até ao início da segunda meia hora. Música de festa de Cabo Verde com o clássico Bana. Mexe, mexe.
Notre sang était-il fatigant bombo mesmo, que tá panhão. No sangue que tá de bom. Bombo mesmo, que tá panhão. Mexe, mexe.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de julho de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Arábia Saudita, bombista suicida mata 4 pessoas em Medina. Somália, explosão em mercado faz pelo menos 8 feridos. Sonda espacial americana entra em órbita de Júpiter. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Zorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Académicos moçambicanos reunidos na conferência Pensar Moçambique, organizada pelo Parlamento Juvenil, mostraram-se preocupados com o recrudescimento da tensão político-militar e com a atual situação económica do país. Alfredo Júnior tem mais pormenores.
Severino Nguenha, sociólogo e reitor da Universidade Técnica de Moçambique, defendeu que o país tornou-se num bom cliente na compra de armamento, ao invés da aquisição de instrumentos para o bem-estar dos cidadãos.
Uma guerra mobiliza muitos saberes, muitas vontades. Uma guerra exige uma logística, os serviços de informação, grandes tecnologias, grandes tanques, muitas armas. Uma guerra é sustentada por teorias psicológicas, daqueles que pensam que a natureza do homem nos leva necessariamente a confrontar-se militarmente contra os outros, dos sociobiologistas que defendem que as sociedades humanas sempre se contrapuseram entre elas, das teorias militares que defendem que o homem é intrinsecamente violento e que só consegue solucionar seus problemas com as armas da violência.
Neste debate, o Parlamento Juvenil mostrou-se preocupado com a lentidão no diálogo para o alcance da paz, o que para Salomão Muxanga agrava a situação económica do país.
Na essência, preocupa-nos a lentidão do diálogo para a paz, considerando que num passado muito recente e depois de muitas rondas negociais, mais de 100, não houve resultados e com um enorme desperdício de recursos públicos. Em termos de valores democráticos, regredimos. Em termos econômicos, regredimos. Em termos de tolerância à diferença, regredimos. Em termos de unidade nacional, regredimos.
A professora universitária Irael Lundi, da Diaconia, e o académico Hermenegildo Mulhovo defenderam uma intervenção mais visível e enérgica por parte dos jovens, por forma a contribuir para o alcance da paz.
Uma plataforma da juventude deve existir para trazer ideias que sejam da juventude, porque é o futuro. É aqui que está o futuro. Amanhã, se morrer na guerra, são jovens. Mas amanhã também, se vencermos para suplantar o subdesenvolvimento e encontrarmos a paz, também é a juventude. Então é a linha de frente do nosso país. Mais de quase 70% do país é constituído por jovens.
Vamos sair com uma ideia concreta de como é que nós também podemos contribuir para o diálogo sobre a paz. Como é que podemos nos fazer incluir E para mim, fazer incluir não é esperar para sermos incluídos. Não. Isto é um direito que nós temos, de participar. Então vamos trazer iniciativas paralelas. Podemos não estar na mesma sala a discutir, mas, tal como eu disse, podemos criar plataformas sombras, plataformas paralelas. E vamos trazer os nossos posicionamentos.
O custo da paz e a democracia em Moçambique foi um dos temas que serviu de mote para este debate que envolveu políticos, académicos e jovens dos mais variados estratos sociais do país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos a falar sobre Moçambique aqui na Voz da América. A Aeroportos de Moçambique, uma das maiores e mais importantes empresas do país, está a tentar inovar as suas atividades para diversificar e aumentar os níveis e fontes de receitas. Francisco Júnior.
Uma das alternativas encontradas é a aposta no ramo imobiliário, estando as atenções viradas para um projeto ambicioso que é o de construir cidades ou cidadelas aeroportuárias.
As cidadelas aeroportuárias são infraestruturas imobiliárias que são desenvolvidas na área circunvizinha do aeroporto, nos terrenos do aeroporto, que visam trazer negócios para os aeroportos. Estamos a lançar um desafio à sociedade de que, em vez de fazerem negócios na cidade, deixem que a cidade sirva para outras coisas, façam os negócios no aeroporto.
E segundo Emanuel Chaves, presidente do Conselho de Administração da empresa Aeroportos de Moçambique, o primeiro passo já foi dado. Começou-se com Nacala, uma cidade portuária localizada no norte do país e onde recentemente foi construído o mais moderno aeroporto de Moçambique pós-independência. Em Nacala, numa área de 300 hectares, e onde se espera investir 1 bilhão e 500 milhões de dólares americanos, já começaram a ser erguidas infraestruturas, como hotéis e prédios para habitação e escritórios. E tudo feito com altos padrões de qualidade, como faz questão de explicar Emanuel Chaves, entrevistado pela reportagem da Voz da América.
A área imobiliária próxima do aeroporto, ela é uma área de alta especialidade. Alta especialidade por quê? Porque os empreendimentos que se desenvolvem, elas servem para complementar o espaço da Aerogar, naqueles negócios que se fazem na Aerogar e que já não há espaço, então se faz nesse, tem que se desenvolver infraestrutura. Por exemplo, se há lá companhias aéreas, empresas de handling, empresas de catering, não têm escritórios suficientes para fazer as suas sedes, então desenvolvemos isso.
E não será apenas na casa. Projetos semelhantes serão lançados em áreas adjacentes a outros aeroportos, como Nampula, Beira e Maputo. Em Maputo, capital do país, já existem 42 hectares de terra reservados numa zona nobre, a Costa do Sol.
Vamos desenvolver lá um projeto de uma cidade, de uma pequena cidade, onde vamos trabalhar com uma empresa de desenvolvimento imobiliário, que já foi recontratada através de um processo concursal. Estamos agora a concluir o contrato. Eles vão fazer o master plan, vão nos apoiar em todo o processo de concessionamento dos terrenos a investidores para desenvolvimento de empreendimentos, desde hotéis, centros comerciais, casas para aluguer e vários outros prédios de escritórios. Esperamos lá ter uma cidade modelo. É assim que vários outros países e outras grandes cidades, como os Dubai, foram feitos.
E os exemplos sobre o que é que se pode fazer nessas cidadelas aeroportuárias são muitos.
Por exemplo, em Nacala nós estamos a pensar em ter um hospital de referência e esse hospital vai ser para encurtar distância para aqueles que vão para a Índia. Em vez de ir à Índia, podem ir a Nacala. E, como sabem, a África, muita gente vai à Índia para cuidados médicos. Então, por que não trazer um hospital indiano que é conhecido, que serve muitos que saem de cá para a Índia, para fazer o mesmo serviço aqui? Por exemplo, o processamento do atum, né? Temos um grande mercado, que é o mercado japonês, que quer o atum que chega lá antes de 48 horas depois de ter sido pescado. Como é que pode chegar isto? O barco não vai conseguir levar, tem que ser avião. Então, para conseguir fazer isto, precisamos de... O atum foi apanhado, imediatamente chega no, na área de processamento, e é melhor que seja no aeroporto. Processamento, entra no avião e mais 12 horas de voo, 48 horas antes ele chega lá e está no mercado. Okay? Isso só pode ser feito de avião. Então, infraestruturas que vão ser montadas lá visam servir e complementar a atividade e trazer mais tráfego para o aeroporto.
De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington.
Dois imigrantes moçambicanos morreram carbonizados num incêndio que matou outras três pessoas e destruiu mais de 200 casas precárias num bairro informal nos arredores da cidade sul-africana de Pretória. Simeão Ponguano.
O pessoal da Embaixada de Moçambique está a trabalhar na identificação dos familiares das vítimas em coordenação com oficiais do município de Pretória. Suspeita-se que as vítimas eram imigrantes ilegais sem documentos para viverem na África do Sul. As informações sobre a identidade das vítimas são escassas. Mesmo os sobreviventes do incêndio desconhecem a identidade precisa dos finados. As autoridades municipais que alertaram o pessoal da Embaixada também não têm identidade e aguardam pelo trabalho forense. Cerca de 1.600 pessoas vivem no bairro informal sem água canalizada nem energia elétrica. Muitos são imigrantes ilegais do Zimbábue. Com a deterioração das condições socioeconômicas em casa, a maior parte dos jovens emigra ilegalmente para a África do Sul. Mas o país também enfrenta enormes desafios da falta de emprego. Nos primeiros três meses deste ano, 15 mil pessoas perderam postos de emprego em vários setores da economia, excepto na agricultura, construção e serviços públicos. Cerca de 9 milhões de jovens sul-africanos estão desempregados. Os jovens imigrantes ilegais disputam, então, oportunidades no setor informal com sul-africanos e acabam mesmo vivendo de mendicidade nas ruas da cidade de Joanesburgo, como acontece com Joaquim Gazani, que saiu de Maputo há 16 anos para trabalhar nas obras de construção civil.
Estou na rua, pá. Há bom tempo quero ir para casa, mas já não sei se a minha família existe.
Há quanto tempo é que está aqui na África do Sul?
Estou aqui há 16 anos.
Mas por que veio para a África do Sul?
Vinha para trabalhar aqui.
Queria trabalhar aonde?
Meu tio tinha-me arranjado um trabalho de construção. Já trabalhei na construção aqui na África.
E agora acabou o emprego lá?
O emprego acabou porque era um emprego do momento. Só trabalhamos uns 6 meses.
Agora, meu caro, aqui na rua, pelos vistos, está a sofrer.
Estou a sofrer aqui na rua.
Quanto dinheiro consegue por dia?
Depende dos dias, outros dias que... Às vezes sai com uns 100, 200, depende dos dias.
Entretanto, há jovens que já perceberam que a vida está muito apertada mesmo na África do Sul e apelam aos seus conterrâneos a procurarem soluções em casa.
A vida, cada vez em quando, está a baixar-se. Para os meus amigos, se conseguir ir na escola, tudo quanto mais lá em Moçambique, para o nosso país também conseguir desenvolver.
Simeão Panguana, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguana. Continua sintonizado com a Voz da América. Cabo Verde assinala hoje 41 anos de independência nacional. Considerado como inviável por muitos analistas em 1975, o arquipélago ocupa agora os primeiros lugares em vários índices sociais como governação, igualdade de género, liberdade económica e de imprensa. Entretanto, apesar de ser considerado hoje um país de rendimento médio, a taxa de desemprego continua elevada, principalmente entre os jovens, continua à procura de um crescimento económico sustentável. Nas celebrações de hoje, os partidos políticos pediram consenso nas grandes questões nacionais. Álvaro Ludger Andrade.
O Banco Mundial considerou Cabo Verde o segundo país africano em matéria de boa governação, enquanto organizações de defesa dos direitos humanos e de liberdade de imprensa colocam o arquipélago no grupo dos países mais livres do mundo. No ano passado, o presidente Barack Obama apresentou Cabo Verde como um caso de sucesso em África. Nesta semana, a Unesco revelou que com uma taxa de inscrições de meninas no ensino básico que chega aos 97% e com a paridade entre meninas e rapazes também alcançada no ensino secundário e no ensino superior, Cabo Verde lidera o ranking do continente em relação à educação de meninas e igualdade entre sexos. Apesar desses dados, a primeira-dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, disse à Voz da América que há outras desigualdades a serem combatidas.
Nós aqui em Cabo Verde partilhamos desta ideia da educação como elemento fundamental da constituição de um Estado de pessoas iguais, com os mesmos acessos às oportunidades. Não obstante, em Cabo Verde, nós não termos este problema do acesso das meninas à escola, os nossos resultados mostram que há mais meninas no ensino secundário. Os resultados das meninas no ensino secundário e no ensino universitário são superiores aos resultados dos rapazes. Não obstante isto, o que se verifica é que depois o acesso ao mundo laboral as mulheres continuam a ter muitas dificuldades.
Entretanto, o desemprego ainda estrutural continua a ser o grande problema do país. A taxa em 2015 ficou em 12,4%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, mas há muitas dúvidas sobre a situação real. Entre os jovens, de 15 a 24 anos, a taxa chega a 28,6%. Em declarações recentes à Voz da América, o economista Paulino Dias apontava caminhos para que Cabo Verde consiga definitivamente encontrar os seus próprios meios de subsistência.
Agora precisa caminhar com as suas próprias pernas. É a adaptação de todo o arcabouço institucional, quer em termos de políticas, quer em termos de legislação, quer em termos de procedimentos, quer em termos de tecnologia de suporte a esse novo contexto. O Cabo Verde que nós vamos ter e que teremos que ter nos próximos 5, 10, 20, 50 anos vai ter que ser um Cabo Verde diferente do que nós tivemos até agora.
O turismo representa cerca de 25% do produto interno bruto, quando há cerca de 10 anos as remessas dos imigrantes eram a primeira fonte de receita do país. Entretanto, 25% dos cabo-verdianos vivem na pobreza. Hoje, na sessão solene do Parlamento, os partidos políticos pediram consenso nas grandes questões nacionais.
Foi num ambiente festivo que os cientistas da Agência Espacial Americana, a NASA, assinalaram a entrada em órbita do planeta Júpiter da sonda espacial Juno, iniciando uma missão de 20 meses para traçar a cartografia do planeta gigante. Os cientistas do Laboratório de Propulsão a Jacto em Pasadena, na Califórnia, deram um suspiro de alívio quando confirmaram a entrada em órbita, que, segundo Diane Brown, da NASA, foi uma manobra difícil, mas executada sem falhas. O processo de desaceleração da Juno durou 35 minutos e tudo correu conforme previsto. A sonda espacial vai fazer 37 órbitas de Júpiter para traçar um mapa da superfície do planeta, seguindo um percurso elíptico durante o qual ficará exposta a intensa radiação. Uma proteção de titânio com 180 kg de peso servirá para proteger os instrumentos de bordo desse ambiente hostil. Os aparelhos serão capazes de ver para além das densas nuvens que envolvem a turbulenta atmosfera de Júpiter e medirão a sua gravidade e o seu campo magnético, que é 20 mil vezes mais intenso do que o da Terra. Os cientistas dizem que Júpiter é essencialmente composto de hidrogênio e hélio, à semelhança do Sol, acrescentando que os níveis de oxigênio e de água na atmosfera darão importantes pistas sobre a sua formação e também sobre a formação de todo o sistema solar. Os pesquisadores estão também muito interessados em apurar se Júpiter tem ou não um núcleo sólido. Trata-se da segunda sonda espacial americana a entrar em órbita do planeta gigante. De 1995 a 2003, a sonda Galileu estudou Júpiter e as suas quatro maiores luas, Europa, Ganímede, Io e Calisto. Anteriormente, várias sondas da NASA passaram nas proximidades nas suas viagens para os confins do Sistema Solar. Para além dos instrumentos científicos, a sonda transporta consigo uma câmara chamada JunoCam, que já enviou para a Terra imagens vídeo daquelas luas. A sonda vai começar a enviar as suas primeiras medições científicas já a partir do dia 27 de agosto e os cientistas estão entusiasmados com a possibilidade das mesmas conterem os dados necessários para responder a muitas perguntas sobre Júpiter e sobre todo o Sistema Solar. E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O presidente americano Barack Obama está hoje na Carolina do Norte para participar num comício eleitoral ao lado da candidata do Partido Democrático Hillary Clinton. João Santa Rita diz-nos que Donald Trump vai estar também no mesmo estado num outro comício, um comício dos republicanos, e explica porquê um pouco mais adiante na nossa emissão, na nossa habitual rubrica sobre política americana. Na semana passada, um deputado do Ghana acusou a nova chefe da Comissão Eleitoral de ter conseguido o seu posto à custa de favores sexuais. A controvérsia reacende o debate sobre sexismo e política. Amâncio Miguel.
Apesar de as mulheres ocuparem cargos importantes como Procuradora-Geral e Ministra dos Negócios Estrangeiros, Ghana tem problemas de equidade de género. O presidente da República nomeou Charlotte Osei para o cargo de chefe da Comissão de Eleições em junho de 2015. É a primeira mulher a ocupar o cargo. O deputado Kennedy Ayaponk disse no mês passado aos apoiantes no sul do país que Osei conseguiu o posto em troca de sexo. O comentário do deputado levantou um debate sobre sexismo e discriminação. As mulheres manifestaram-se na região de Koforidua e na mídia social com a hashtag I'm Charlotte Osei, sou Charlotte Osei. Úrsula Owosu Ekuful é deputada faz 8 anos. Ela sabe o que a acusação significa, uma vez que muitas vezes foi chamada prostituta.
I have a thick skin, so I can let it ride, but not many people are like us.
Na sua carreira, Úrsula resistiu a muito e diz que nem todas são como ela. Teve tantas discussões com seus colegas do sexo masculino, ao ponto de um ter dito que, como mulher, ela deveria estar a servir o jantar, e o outro terá dito que julgava estar na cozinha. São reações que refletem o que os deputados do sexo masculino pensam sobre as mulheres, que o lugar delas é na cozinha. Em 2013, Victoria Hama, vice-ministra das Comunicações, foi exonerada alegadamente por ter dito numa gravação de telefone que não iria abandonar a política antes de fazer US$ 1 milhão. Alguns grupos de advocacia criticaram a exoneração e reclamaram o facto de 2 ministros de desportos que usaram mal os fundos do Estado não terem sido demitidos. Um deles, Elvis Afri Accra, teve de devolver US$ 30 mil e foi transferido para outra instituição de governo. Hama espera que a sua amarga experiência não desencoraje as mulheres que querem seguir política.
Politics is a tough area to operate. And it's difficult for both men and women. Men also go through their own experience in politics.
Diz ela que a política é uma área dura para ambos homens e mulher. Ela conta que há homens que foram ministros e foram detidos por procedimentos ilegais. E se não encorajarmos as mulheres a entrar para a política, não iremos atingir a equidade. Mas não importa o que está a acontecer, a luta continua. O governo insiste que não há tratamento diferenciado.
Women are not asking for favors or to be given a carte blanche.
Nana Oye Litur ocupa o cargo ministerial de Gênero, Criança e Proteção Social e diz que as mulheres não pedem favores ou carta branca. O facto é que as mulheres ministras não são imunes do Código de Ética e Conduta que regula o serviço público. Mas mulheres prominentes dizem que o tratamento reflete a natureza patriarcal da sociedade ganesa. Aos poucos, há sinais de mudança. O deputado que fez comentários sobre a troca de favores sexuais na semana passada foi pressionado a pedir desculpas, o que até agora ainda não fez.
Obrigado, Amancio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu esteve na terça-feira no Quênia como parte de uma série de visitas a 4 países africanos. Paulo Oliveira.
Um destacamento da Força Aérea Caniana saudou Netanyahu em Nairobi. O primeiro-ministro israelita afirmou mais tarde aos jornalistas que a visita visa reconstruir os laços com a África.
We believe that Africa is a continent on the rise.
Consideramos que a África é um continente em crescimento, disse Netanyahu, e a situação vai ajudar todos. A subida da maré levanta os navios e, trabalhando juntos, todos iremos beneficiar. Investimento e cooperação na segurança estiveram na agenda. Netanyahu indicou que Israel se encontra unida com os países africanos contra o terrorismo, o que classificou como sendo uma guerra comum. O mesmo tema foi reiterado pelo presidente caniano Uhuru Kenyatta.
The single biggest challenge that we face, not only as a nation, not only as a continent, but as a community.
O principal desafio que enfrentamos, disse Kenyatta, não é apenas como nação, não apenas como continente, mas como comunidade de nações, é a ameaça contra a nossa segurança provocada por pessoas que não acreditam em nenhuma religião, mas que ameaçam as vidas de pessoas inocentes. Esta é, aliás, a primeira visita à África de um dirigente israelita em 3 décadas. O relacionamento foi comprometido após a guerra de 1973 entre árabes e Israel. Muitas nações africanas, incluindo o Quênia, cortaram relações diplomáticas com Israel. A amizade de Israel com o regime de segregação racial na África do Sul foi igualmente um ponto de contenção. Os analistas consideram que Israel procura novos aliados. Os votos africanos na ONU e noutros organismos internacionais interessam a Israel, que se encontra sob pressão devido ao seu programa nuclear e a política de colonatos na margem ocidental. A África é igualmente um mercado emergente e Israel anunciou um pacote de assistência para o continente no valor de 13 mil milhões de dólares. Netanyahu visitou já a Uganda, seguinte para o Ruanda, antes de terminar a digressão na Etiópia.
E tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita, aqui na Voz da América.
Na página desportiva vamos começar no futebol, no Euro 2016, em França, onde amanhã se realiza a primeira meia-final Portugal-País de Gales. Todos consideram os portugueses como favoritos, mas estes continuam a dizer que não se consideram como tal. O último a afirmar isso é o médio André Gomes.
Vai ser um jogo difícil. Não há que menosprezar o País de Gales, porque é a equipa com mais golos marcados. E se formos a ver, pelo último jogo eliminou a primeira seleção do ranking. Por isso merece todo o nosso respeito, está numa meia-final e vai ser um jogo muito equilibrado. E desde que sou jogador profissional nunca ouvi falar de equipas que chegam à meia-final e como são mais favoritas que as outras, pelo menos eu. Se chegam à meia-final, chegam com todo o mérito, assim como nós, tenham as pessoas a opinião que tenham. Por isso eu acho que há que respeitar.
Era André Gomes, da seleção portuguesa. Fisioterapeutas do Real Madrid estão em França para ajudar o avançado Gareth Bale. Mas não se sabe bem porquê. Bale deverá jogar, mas a presença desses fisioterapeutas levanta questões sobre se vai ou não estar totalmente bem. País de Gales já sem o seu excelente avançado Aaron Ramsey e o seu defesa Ben James. Apanharam cartão amarelo na histórica vitória sobre a Bélgica por 3-1, Bélgica que era um dos favoritos. Hoje o defesa português Pepa treinou condicionado com a seleção, permanece em dúvida para a final. Pepe já tinha falhado o treino de ontem devido a problemas musculares. Notícias dizem que a sua participação amanhã está em dúvida. A UEFA defendeu, entretanto, a sua decisão de aumentar o número de participantes na fase final para 24 nações, afirmando que popularizou ainda mais o futebol em países considerados fracos, como a Islândia e o País de Gales. Continuamos com o futebol, o especial, o único, José Mourinho. Foi hoje apresentado oficialmente como treinador do Manchester United. Mourinho disse lamentar que o seu clube não esteja na Liga dos Campeões na próxima época. Disse que já tem 3 dos jogadores que queria do mercado de transferências. O defesa Eric Bailly, do Villarreal, o avançado Ibrahimovic e ainda o meio-campista Mkhitaryan, do Borussia Dortmund. Mas diz que quer mais um. Aproveitou, como é costume, para uma crítica indireta a Arsène Wenger, do Arsenal. Interrogado sobre se tinha algo a provar, afirmou que a última vez que ganhou um título foi há um ano atrás, enquanto outros não ganham um título há 10 anos. Arsène Wenger. Uma notícia ainda do basquetebol americano para assinalar a saída de Kevin Durant do Oklahoma para o Golden State Warriors. 54 milhões de dólares por um contrato de 2 anos, dizem as notícias da imprensa americana. Nada mal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo ainda para uma rápida vista de olhos por alguns dos jornais americanos desta terça-feira, 5 de julho. O Washington Post afirma que, apesar da chuva, as comemorações da independência americana ontem aqui em Washington foram um sucesso. O Wall Street Journal diz que a votação na Grã-Bretanha está a paralisar várias companhias. E, por último, o New York Times diz que o presidente da Turquia está a fazer novos inimigos enquanto frustra velhos amigos. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de programação aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e também na Guiné-Bissau. Podem ir à nossa página na internet em VOA Português ou através do seu telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 33 segundos aqui em Washington, lá fora, céu nublado. A temperatura é de 30 graus centígrados. Ao microfone, agora o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia, a Polícia Federal Americana não tenciona apresentar acusação contra Hillary Clinton. O presidente Barack Obama faz hoje campanha em favor de Clinton. Primeiro-ministro indiano vai a Moçambique. 5 de julho de 2016, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e saúde, resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde académicos reunidos numa conferência organizada pelo Parlamento Juvenil mostraram-se preocupados com o recrudescimento da tensão político-militar e com a atual situação económica naquele país. Detalhes aqui do encontro com o Alfredo Júnior.
Severino Nguenha, sociólogo e reitor da Universidade Técnica de Moçambique, defendeu que o país tornou-se num bom cliente na compra de armamento ao invés da aquisição de instrumentos para o bem-estar dos cidadãos.
Uma guerra mobiliza muitos saberes, muitas vontades. Uma guerra exige uma logística, os serviços de informação, grandes tecnologias, grandes tanques, muitas armas. Uma guerra é sustentada por teorias psicológicas, daqueles que pensam que a natureza do homem nos leva necessariamente a confrontar-se militarmente contra os outros, dos sócios biologistas que defendem que as sociedades humanas sempre se contrapuseram entre elas, das teorias militares que defendem que o homem é intrinsecamente violento e que só consegue solucionar seus problemas com as armas da violência.
Neste debate, o Parlamento Juvenil mostrou-se preocupado com a lentidão no diálogo para o alcance da paz, o que para Salomão Muxanga agrava a situação económica do país.
Na essência, preocupa-nos a lentidão do diálogo para a paz, considerando que num passado muito recente, e depois de muitas rondas negociais, mais de 100, não houve resultados e com um enorme desperdício de recursos públicos. Em termos de valores democráticos, regredimos. Em termos econômicos, regredimos. Em termos de tolerância à diferença, regredimos. Em termos de unidade nacional, regredimos.
A professora universitária Irael Lundi, da Diaconia, e o académico Hermenegildo Mulhovo defenderam uma intervenção mais visível e enérgica por parte dos jovens, por forma a contribuir para o alcance da paz.
Uma plataforma da juventude deve existir para trazer ideias que sejam da juventude, porque é o futuro. É aqui que está o futuro. Amanhã, se morrer na guerra, são jovens. Mas amanhã também, se vencermos para suplantar o subdesenvolvimento e encontrarmos a paz, também é a juventude. Então, é a linha de frente do nosso país. Mais de quase 70% do país é constituído por jovens.
Vamos sair com uma ideia concreta de como é que nós também podemos contribuir para o diálogo sobre a paz. Como é que podemos nos fazer incluir? E para mim, fazer incluir não é esperar para sermos incluídos. Não. Isto é um direito que nós temos, de participar. Então vamos trazer iniciativas paralelas. Podemos não estar na mesma sala a discutir, mas tal como eu disse, podemos criar plataformas sombras, plataformas paralelas. E vamos trazer os nossos posicionamentos.
O custo da paz e a democracia em Moçambique foi um dos temas que serviu de mote para este debate que envolveu políticos, académicos e jovens dos mais variados estratos sociais do país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Estou a dizer em Washington a Voz da América em português. Cabo Verde assinala 41 anos de independência, considerado inviável por muitos analistas. Em 1975, o arquipélago ocupa os primeiros lugares em vários índices sociais, como governação, igualdade de género, liberdade económica e de imprensa. Entretanto, embora seja na atualidade um país de rendimento médio, a taxa de desemprego continua elevada, principalmente entre os jovens. Numa cerimónia solene hoje no Parlamento, os partidos políticos pediram consensos nas grandes questões nacionais. Álvares Lúdger Andrade.
O Banco Mundial considerou Cabo Verde o segundo país africano em matéria de boa governação, enquanto organizações de defesa dos direitos humanos e de liberdade de imprensa colocam o arquipélago no grupo dos países mais livres do mundo. No ano passado, o presidente Barack Obama apresentou Cabo Verde como um caso de sucesso em África. Nesta semana, a Unesco revelou que com uma taxa de inscrições de meninas no ensino básico que chega aos 97% e com a paridade entre meninas e rapazes também alcançada no ensino secundário e no ensino superior, Cabo Verde lidera o ranking do continente em relação à educação de meninas e igualdade entre sexos. Apesar desses dados, a primeira-dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, disse à Voz da América que há outras desigualdades a serem combatidas.
Nós aqui em Cabo Verde partilhamos desta ideia da educação como elemento fundamental da constituição de um Estado de pessoas iguais, com os mesmos acessos às oportunidades. Não obstante, em Cabo Verde, nós não termos este problema do acesso das meninas à escola, os nossos resultados mostram que há mais meninas no ensino secundário. Os resultados das meninas no ensino secundário e no ensino universitário são superiores aos resultados dos rapazes. Não obstante isto, o que se verifica é que depois o acesso ao mundo laboral as mulheres continuam a ter muitas dificuldades.
Entretanto, o desemprego ainda estrutural continua a ser o grande problema do país. A taxa em 2015 ficou em 12,4%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, mas há muitas dúvidas sobre a situação real. Entre os jovens, de 15 a 24 anos, a taxa chega a 28,6%. Em declarações recentes à Voz da América, o economista Paulino Dias apontava caminhos para que Cabo Verde consiga definitivamente encontrar os seus próprios meios de subsistência.
Que agora precisa caminhar com as suas próprias pernas. É a adaptação todo o arcabouço institucional, quer em termos de políticas, quer em termos de legislação, quer em termos de procedimentos, quer em termos de tecnologia de suporte a esse novo contexto. O Cabo Verde que nós vamos ter e que teremos que ter nos próximos 5, 10, 20, 50 anos vai ter que ser um Cabo Verde diferente do que nós tivemos até agora.
O turismo representa cerca de 25% do produto interno bruto, quando há cerca de 10 anos as remessas dos imigrantes eram a primeira fonte de receita do país. Entretanto, 25% dos cabo-verdianos vivem na pobreza. Hoje, na sessão solene do Parlamento, os partidos políticos pediram consenso nas grandes questões nacionais.
Passo agora para o Eduardo Ferro com a economia.
A Economist Intelligence Unit considera que a desistência de Angola de obter financiamento do Fundo Monetário Internacional é uma abordagem negligente, dada a seriedade dos desafios económicos e financeiros que o país enfrenta. De acordo com uma nota de análise dos peritos da Unidade de Análise Económica da revista britânica The Economist, esta mudança de abordagem é negligente, dada a seriedade dos desafios económicos e financeiros
que Angola enfrenta e por causa da falta de receitas que resulta dos preços baixos do petróleo e da fraca capacidade de governação. Na análise enviada aos investidores, escreve-se que a rejeição de financiamento do FMI à Angola surge num contexto em que o governo está a debater-se para conseguir pagar os serviços públicos básicos e que o Kwanza caiu fortemente face ao dólar, com a inflação de maio subindo até aos 29%. Ao escolher não aceitar as condições do Fundo Monetário Internacional, que podia financiar 1,5 mil milhões de dólares por ano durante 3 anos, em troca de compromissos em reformas da gestão fiscal e de transparência, Angola está não apenas a rejeitar assistência financeira, mas também a pôr em risco a credibilidade adicional que um acordo com o FMI traria, afirmam ainda os analistas da Economist. Na quinta-feira passada, o porta-voz do Fundo Monetário Internacional anunciou, durante uma conferência de imprensa semanal, que Angola desistiu das negociações sobre um eventual programa de financiamento ampliado do FMI, mas que pretende manter as conversações ao nível de consultas técnicas com os funcionários daquela organização que regressam a Luanda antes do final do ano. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, inicia na quinta-feira em Maputo uma viagem de 5 dias a 4 países africanos, depois de Moçambique. Modi segue para a África do Sul, visitando depois a Tanzânia e o Quênia. Em Moçambique, o primeiro-ministro indiano deverá debater com as autoridades locais a aquisição de leguminosas, devendo ser assinado um memorando de entendimento para a compra de 100 mil toneladas ao preço mínimo garantido pelo governo indiano aos agricultores nacionais. Além da agricultura, as conversações do primeiro-ministro indiano com as autoridades moçambicanas deverão incidir nos hidrocarbonetos, segurança marítima, comércio e investimento. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,31 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,73 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O diretor da Polícia Federal Americana, o FBI, disse que não tenciona recomendar que sejam feitas acusações criminais formais contra Hillary Clinton sobre o modo como tinha lidado com informações secretas. A decisão segue-se a meses de investigações sobre o uso de um sistema de e-mail privado de Hillary Clinton quando era secretária de Estado. O diretor do FBI disse, no entanto, que Clinton foi extremamente descuidada, acrescentando ser possível que potências estrangeiras tenham tido acesso ao seu correio eletrónico onde estavam informações secretas. A Casa Branca não emitiu ainda qualquer reação. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está hoje na Carolina do Norte para participar num comício eleitoral e exatamente ao lado da candidata do Partido Democrático, Hillary Clinton. João Santa Rita diz-nos também que Donald Trump vai estar também no mesmo estado num outro comício e explica porquê.
A viagem de Obama marca o início daquilo que se prevê seja uma campanha intensa por parte de Obama de apoio a Clinton, que ele derrotou há 8 anos atrás na sua primeira campanha presidencial. Clinton acompanha Obama na viagem de Washington para Charlton, na Carolina do Norte, no avião presidencial, algo que o New York Times escreveu como um símbolo potente, portanto, do apoio de Obama. O mesmo diário faz notar que Obama continua a ser um presidente muito popular entre o eleitorado do Partido Democrático e, em particular, entre o eleitorado africano-americano, eleitorado esse que ajudou Clinton a derrotar Bernie Sanders nas primárias. Quando os americanos forem às urnas em novembro, o presidente Obama pode ajudar Clinton em estados que têm historicamente votado pelos republicanos. A Carolina do Norte é, aliás, um dos estados considerados vital para as aspirações dos dois candidatos e as últimas sondagens dão uma vantagem de menos de 1% a Clinton sobre Trump nesse estado. E como a testar a importância da Carolina do Norte, Trump realiza também hoje um comício no mesmo estado, na cidade de Raleigh. Fontes da Casa Branca disseram que Obama planeia acelerar a sua participação na campanha eleitoral em apoio a Clinton, especialmente em outubro, e é de esperar que o presidente concentre as suas atividades por Clinton nos estados em que vão, na verdade, ser decididas as presidenciais, como a Pensilvânia, Flórida, Ohio, Virgínia, Geórgia e, claro está, a Carolina do Norte. Neste momento, de acordo com as sondagens, Clinton goza de vantagem em todos esses estados, exceto na Geórgia, mas a sua vantagem, à parte na Virgínia e Flórida, é considerada de como estando dentro da margem de erro. Isto é, essas sondagens não são para já indicativo de nada. O New York Times afirmava hoje que Clinton tem estado a receber ajuda de uma rede vasta de pessoas que participaram nas campanhas de Barack Obama. Entretanto, Hillary Clinton e Donald Trump continuam a envolver-se no processo de escolha de um candidato à vice-presidência. Entre aqueles que se menciona para acompanhar Trump, conta-se o governador Chris Christie, do estado da Nova Jersey, a senadora Joni Ernst, do Iowa, o antigo presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich, e o governador Mike Pence, do estado do Indiana. Entre os candidatos a vice-presidente por parte de Hillary Clinton, conta-se o secretário para a Habitação, Julian Castro, o senador Tim Kaine, que foi também governador do estado da Virgínia, o congressista Xavier Becerra, a senadora Elizabeth Warner e o secretário do Trabalho, Tom Perez.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde hoje, vírus da Zika e as Olimpíadas, também cancro em Moçambique e ainda o Dia Mundial do Tabaco. Vamos começar com que hoje é Dia Mundial Sem Tabaco, cujo objetivo é o de realçar os perigos advidos do uso do tabaco e da exposição ao fumo. A Organização Mundial de Saúde nota que todos os anos morrem mais de 5 milhões de pessoas por usarem produtos de tabaco e milhares de outras, 600 mil, morrem por estarem expostas a esse fumo. O tema deste ano é preparar o uso de embalagens simples em que são vendidos os cigarros e charutos, por exemplo, para reduzir o grau de atratividade dos produtos de tabaco e eliminar o uso de embalagens e rótulos enganadores. Mas a OMS falou também de Zika e Olimpíadas do Rio 2016. A OMS diz que cancelar as Olimpíadas de Verão no Rio, agendadas para agosto devido à ameaça colocada por mosquitos infectados, não alterará a disseminação internacional do vírus Zika, diz Bruce Aylward, a diretor do Departamento de Emergências de Saúde da OMS.
This virus is already moving and efforts to ban the movement or restrict the movement of half a million people.
O vírus já está a espalhar-se e esforços para proibir ou restringir os movimentos de 1 milhão de pessoas a uma área e que nessa altura terá um nível baixo de transmissão do Zika, não vai fazer diferença à disseminação do vírus pelo mundo, diz o Dr. Aylward. Apesar dos esforços para matar os mosquitos, peritos em saúde de mais de 20 de países dizem que realizar os jogos na atual situação com o vírus Zika seria irresponsável e imoral. O vírus Zika tem sido relacionado com defeitos nos recém-nascidos, incluindo a microcefalia, condição em que os bebés nascem com uma cabeça mais pequena e, consequente, um cérebro mais pequeno. Este é o conselho de Tom Frieden, diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças aqui nos Estados Unidos.
If you have to go to somewhere where Zika is spreading and you're pregnant, be really careful about mosquito bites. And if you're a male in a place where Zika is spreading and your partner is pregnant, use a condom.
Se tem que viajar para algum lugar em que a Zika se está a espalhar e se está grávida, terá que ter muito cuidado com mordidas de mosquitos. Se é homem, num local onde a Zika está presente e a sua parceira está grávida, use o preservativo. Penso, diz o Dr. Frieden, que há risco para as delegações que vão estar presentes no Rio e para os atletas, mas devemos pensar que todas as viagens têm algum risco, mas o risco não é assim tão alto, para além das mulheres grávidas, claro. Frieden diz que poderá ser excessiva toda a gritaria em redor dos riscos do Zika para a saúde,
sugerindo que é preciso colocar mais atenção na necessidade de soluções do que colocar ênfase nos medos. Países africanos da expressão portuguesa querem cooperar mais para encontrar melhores formas de prevenir e combater o cancro. Recentemente, especialistas no assunto dos PALOP e de outras partes do mundo discutiram em Maputo estratégias e cooperação. O nosso correspondente Francisco Júnior esteve no Congresso, fala-nos do cancro em Moçambique, cujos números têm vindo a aumentar.
Se nas mulheres a grande dor de cabeça é o cancro do colo do útero, nos homens, se até recentemente era o cancro da próstata, agora o problema maior chama-se sarcoma de Kaposi, que também está a registar números altos por causa do HIV-Sida. Em média, por ano, o país tem estado a registar 3 mil casos de doentes com cancro. Mas Cesaltina Lorenzoni, médica patologista e chefe do Programa Nacional de Controlo do Cancro, diz que pode haver mais gente a necessitar dos serviços oncológicos. O que acontece é que as autoridades têm muita dificuldade em fazer a notificação.
Daquilo que nós estudamos, que são normalmente as tendências, achamos que para esta população há uma subnotificação, que as pessoas podem estar a ter cancro, mas não estão a ser registadas ou não estão a ser diagnosticadas. No entanto, nós anualmente vemos que o número de casos que estamos a notificar, o número de casos que estamos a diagnosticar está a crescer. Há várias razões. O número de casos está a aumentar por causa do estilo de vida da população de Moçambique.
Outro grande desafio é a introdução de uma vacina, a do HPV, do papilomavírus, uma tentativa de evitar que as raparigas desenvolvam o cancro do colo do útero.
Existe um estudo que está a fazer estudo piloto para introduzir essa vacina. Essa vacina vai evitar que as meninas, futuramente que vão ser mulheres, elas não apanhem o cancro ou tenham baixa probabilidade de virem a ter o cancro do colo do útero. Então, para nós é um desafio, por quê? Porque está-se a fazer um estudo ainda de demonstração para ver a sustentabilidade desta vacina, que é para depois esta vacina estar incorporada no calendário nacional de vacinações.
Mais um desafio para Moçambique, a componente recursos humanos. Em Moçambique, país com cerca de 26 milhões de habitantes, só existem 7 médicos especialistas na área da oncologia. Prevenir e tratar o cancro é oneroso. Uma das saídas é a criação de centros especializados. No plano estratégico, prevê-se a criação de pelo menos 3 centros para o tratamento do cancro. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigada, Francisco. E assim, amigos, nos despedimos deste espaço em que falamos saúde. Com um abraço, até para a semana. A Dana Guedes.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com o Kent Jones. Don't mind.
Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go. You know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, he gon' say, hey. Telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na bule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa, but she f*** me like she Haitian. Black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that.
E com Kent Jones and Don't Mind, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 5 de julho de 2016. O diretor do FBI disse que não aciona ou recomendar que sejam feitas acusações criminais formais contra Hillary Clinton sobre o modo como tinha lidado com informações secretas. A decisão segue-se a meses de investigação sobre o uso de um sistema privado de correio eletrónico quando era secretária de Estado. O diretor do FBI, James Comey, disse, no entanto, que Clinton foi extremamente descuidado, acrescentando ser possível que potências estrangeiras tenham tido acesso ao seu correio eletrónico onde estavam informações secretas. A Procuradoria-Geral Federal deverá aceitar a decisão do FBI, já que a Procuradora Loretta Lynch tinha afirmado na passada sexta-feira que aceitaria a recomendação do FBI. O presidente americano Barack Obama participa na primeira ação de campanha a favor da candidata democrata às eleições de novembro, Hillary Clinton. Obama declarou apoio a Hillary no mês passado com um vídeo no qual afirmou que ninguém está mais qualificada do que ela para a presidência americana. O início da sua participação acontece na Carolina do Norte, estado em que venceu na eleição de 2008, mas perdeu em 2012 e que Hillary Clinton quer reconquistar para os democratas em novembro próximo. Também hoje o pré-candidato republicano Donald Trump estará em campanha na Carolina do Norte, mas na cidade de Raleigh, enquanto Obama e Hillary marcarão presença em Charlotte. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, inicia quinta-feira em Moçambique uma viagem de 5 dias a 4 países africanos. Depois de Moçambique, Modi segue-se para a África do Sul, visitando ainda a Tanzânia e o Quênia. Em Moçambique, o primeiro-ministro indiano deverá debater com as autoridades locais a aquisição de leguminosas, devendo ser assinado um memorando de entendimento para a compra de 100 mil toneladas. Além da agricultura, as conversações do primeiro-ministro indiano terão incidir nos hidrocarbonetos, segurança marítima, comércio e investimento. Militares nigerianos conseguiram impedir ataques suicidas por parte de duas mulheres do grupo extremista Boko Haram. Dispararam e mataram as duas suicidas antes de elas serem capazes de detonar os explosivos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos condenaram vigorosamente o recente ataque terrorista no aeroporto turco de Istambul, onde dois bombistas suicidas fizeram explodir próximo da entrada do terminal e um terceiro no parque de estacionamento, matando 44 pessoas e ferindo centenas de outras. As nossas mais sinceras condolências às famílias e entes queridos dos que foram mortos e desejamos uma recuperação rápida dos que foram feridos, referiu o porta-voz da Casa Branca, George Earnest. O presidente Barack Obama ofereceu condolências ao povo turco durante o contacto telefónico com o presidente turco Erdogan e reiterou o forte compromisso dos Estados Unidos em solidariedade com a Turquia, o aliado da NATO, no combate à ameaça comum do terrorismo. Os Estados Unidos ofereceram assistência na investigação. Entre as vítimas estavam turcos, sauditas, iraquianos e um cidadão cada da China, do Irão, da Jordânia, da Tunísia, da Ucrânia, do Uzbequistão, isto segundo uma entidade turca. O ataque de 28 de junho em Istambul foi o ataque suicida na Turquia este ano. Até à data, pelo menos 140 pessoas foram mortas. Nenhum grupo reivindicou responsabilidade por este último ataque, embora as autoridades turcas tenham indicado suspeitar da ISIL. Infelizmente, este ataque assassino é apenas o último de uma série de ataques destinados a matar e a ferir civis inocentes, afirmou o adjunto porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner, numa declaração escrita. Tais ataques vão apenas reforçar a nossa determinação em trabalhar com o governo da Turquia para enfrentar a escorja do terrorismo e apoiar todos na região que trabalham na promoção da paz e da reconciliação. Os Estados Unidos permanecem firmes no seu apoio à Turquia enquanto continuam a enfrentar a ameaça do terrorismo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 5 de junho de 2016, está a chegar ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.